correr tudo bem.
Olha, que bela merda de ideia que nós tivemos aqui para fazer isto, não
é? Porquê?
Porque isto já não se usa, não é? Isto nós estamos a fazer. Isto não faz sentido. Esta coisa de comentar um episódio.
Não, eu acho que vai ser a melhor ideia que a própria série.
Eu quando digo ao Ricardo coisas que tu tiveste ideia, ele diz sempre, ih, bem, isso é grande ideia. Eu sinto que há sempre aqui um respeito pela sabedoria de Rogério. Que tu, cada vez que
era o Rogério, estás a falar do Rogério, estás a falar do guionista.
Não, olha, toma. Não, porque quando disse isto, quando eu digo que vem da boca do Rogério, tu nem hesitas, pá. Tu é lá, ah, não, já, isso é uma grande ideia, bora não, fazer, bora fazer.
É mesmo que as ideias são boas, não te deixes levar.
Então temos connosco, vou apresentar as pessoas, temos connosco.
Já estamos a gravar?
Se não tivermos, também não interessa. Okay. Não, tens de fazer como eu faço, um ADN de Leão, que é não dizes que estamos a gravar, porque as pessoas não querem aparecer. O Rogério não quer aparecer, portanto ele não sabia, isto não acontecia.
Mas não estamos a gravar, pera.
Estamos. Não, temos connosco então Rogério de Casanova, cronista respeitadíssimo do público, homem que já escreveu livros, pessoa que odeia comediantes, que perde muitas vezes o isqueiro e que está completamente contrariado. Mas que teve a ideia de fazermos este pequeno conteúdo, como ele explicou.
Não foi uma ideia, eu não tive uma ideia. Eu disse uma coisa ao telefone e tu levaste a sério.
Não, o que acontece é, eu pedi várias vezes a Rogério para, olha, eu tenho aqui uma entrevista com o público, uma com a comunidade de cultura e arte, uma com o Time Out, e era giro irem os dois argumentistas. E a tua resposta foi sempre muito negativa. Foi sempre à defensiva. E depois disseste, uma coisa que não me importava de fazer é o que se fazia nos DVDs.
E depois tive que explicar ao Guilherme o que era um DVD.
Sim, depois explicaste o que era um DVD. Sim. E disseste que havia o que é isto. Então explica lá, tu é que explicas melhor que eu.
Devia ter comprado qualquer coisa para comer. Está-me a dar a fraqueza, a sério.
Está-te a dar agora? E não podes fumar aqui dentro, ainda por cima.
Não há um snacks. Vocês não têm, Ricardo, não há daquelas máquinas.
Eu não tenho aqui produtor. Nuno, tens aí alguma coisa para comer?
Estás a ver? É isto que me irrita, que é? Ele trata-te como se fosse artista, pá.
Doritos, uma coisa assim. Amendoins.
Não, acho que temos aí. Nós normalmente temos aí chocolates.
Salgadinhos, não?
Salgadinhos.
E a que vedeta, meu.
Uma batatinha frita.
Olha, nem sei se estás com azar.
Mas tu estás a pôr o técnico de som a fazer produção? E ele é que vai comprar os Doritos?
Ele antes de ser técnico de som era produtor. Era produtor? Verdade. Era. Ele tirou-me um curso.
Esta merda tem uns 200 metros quadrados e não, ninguém se lembrou de meter aqui uma máquina.
Não, mas há uma máquina ali fora. Ali à entrada.
Pronto, o Nuno está a fazer produção, efetivamente.
Então, mas vais deixar isto a rolar, é isso? É? Está bem, está bem.
Eu tenho aqui dinheiro.
Não, podes deixar esta
rolar. Não, eu estava a pedir se pode manter a série.
Ah, não, então enquanto estivermos à espera do Nuno, isto não pode começar.
Porquê?
Porque não. Então vai.
Não, depois pode começar.
Mas olha, vai só ouvir em pós-produção o teu barulho a triturar Doritos.
Sim, isso até fica melhor.
Isso é o poder do áudio.
Pois é. Ah, sim, só estamos a fazer áudio porque foi uma exigência do nosso artista, que não pode dar a cara.
E fica melhor no DVD. Quando...
Mas eu nunca vi isso, estás a dizer, DVD?
A sério, nunca compraste um DVD que tinha o comentário, uma faixa áudio alternativa, que era o comentário do realizador, do ator principal.
Eu acho que me lembro disso, dessa opção, por acaso.
Muito vago.
Mas tipo, okay, dá-me um exemplo de um DVD que isso tenha sido memorável.
Vocês nasceram neste século já, foi isso, não é?
Não. Não. 90, eu sou anos 90, pá.
Sou 80 até.
E nunca compraste um DVD que tivesse um comentário?
Eu acho que caguei sempre nesse...
ninguém ia. Isso era aquelas que ninguém ia, pá.
Como toda a gente vai ignorar este podcast.
Mas como é que... houve algum filme que, por exemplo, a faixa áudio comentada pelos argumentistas se tornou mais popular do que o próprio áudio do filme?
É pá, mais popular não digo, mas sei lá. Há uma famosa que o John Carpenter faz com o Kurt Russell, que acho que é do... Qual é? Acho que é o Escape from New York. Que basicamente são eles os dois bêbados no estúdio a rirem-se.
A rirem?
Yeah.
A mim já me está a irritar esse name dropping. Tu a mandaste para aqui nomes só para parecer que és culto.
Estou perdido.
Sim, John Carpenter. É um nome cultíssimo, sim, de facto. Ninguém conhece.
Olha, mas porque é giro pegar aí que isto, a nossa maior discussão, enquanto nós escrevíamos isto por telefone entre as... quê? Entre as 11 e as 3 da manhã? Foram as nossas reuniões, foi mais ou menos essas horas, não foi?
Não sei, eu faço contas a anos, já nem é horas. Isto começou... Oh, maravilha. O que é isso? Obrigadíssimo.
São barras fitness, pá, tu vais gostar disso?
A sério, isto é o melhor que há.
Fica aqui com uma.
Não faças esse tipo de humor. Porque é uma marca que a gente gosta muito.
Não, isto é uma marca, pá, a melhor marca de suplementos de energéticos que existe.
Exato.
Que horror.
Mas olha, obrigado, isto era uma discussão. Eu sinto-me obrigado a falar mais, porque vocês não querem falar e estão aqui contrariados, e portanto vou falar um bocadinho mais.
Eu estou extremamente de má vontade aqui.
Tu estás de má vontade e o Ricardo começou isto a dizer que não quer falar, portanto eu vou assumir, as pessoas depois vão ter que levar mais comida com vocês, e acho que as pessoas estão mais interessadas em vocês, mas pronto. Uma das sessões recorrentes que eu e o Rogério tínhamos...
Espécie envernizado. O que é isto?
É mel.
Isto é mel?
Claro, então as barritas juntam-se com mel. Tu sabes sobre name drops?
Sim, sabes o John Carpenter, mas não sabes o que é uma barrita fitness de mel.
Espécie de verniz, não parece mel, mas está bem.
Tem que ter cuidado.
Qual é que é a tua dieta? O que é que tu comes?
Epá, isto não. Bem.
Mas o que é que comes? O que é que costumas almoçar?
Bebida de cevada.
Olha, não almocei, por isso é que está-me a dar a fraqueza, percebes? Estou com fominha.
Tu almoçaste tipo 20 cigarros até agora?
Não. Eu tomei um pequeno almoço. E depois não tive tempo porque chamaram-me para vir aqui.
Pois é, foi a última hora. Mas uma das sessões correntes que nós tínhamos, nossas chamadas começavam, ok, temos que falar sobre esta cena.
Isto já está a gravar.
Não está, não.
Não.
E depois, às tantas, a nossa discussão começava com o Rogério a defender filmes antes de 2010 e eu a dizer que só vi filmes a partir de 2010. E que todos os filmes de 2010 já fizeram os truques que os outros fizeram antes, mas melhor. Portanto, não vale a pena ver cinema antes de 2010. E o Rogério, como é um pedante, diz que esta tese é errada.
Isto não é mau.
Ricardo.
Eu.
Gostaste deste projeto?
Eu gostei, mas tu não apresentaste.
Não te apresentei o projeto?
Não apresentaste a mim. Porque o pessoal não sabe quem é que eu sou. Que ainda não,
é, não te apresentei?
Não.
Mas, oh, Ricardo, estás farto de aparecer, pá?
Talvez. Talvez.
Então, Ricardo Matos Soares, diretor de produção.
Desculpa lá, mel não aparece nos ingredientes.
É um ingrediente oculto. Pá, todas as barritas são juntas com mel.
Desculpa. Mas isto é que provavelmente, por exemplo, o John Carpenter, de certeza que não fez o comentário ao seu filme a comer uma barrita. O que é que ele estaria a comer?
Isto é pena porque deixa os dedos um bocado gordurosos, mas pronto.
Mas tu tens aqui uma coisa que podes, tipo, fazer com que não toques.
Olha, este barulho... Mas agora, sério, tenho que parar de fazer esse barulho porque isto vai-se ouvir tudo no áudio, pá. Bom, vamos ver o episódio, então?
Vamos.
Então vai. Então a ideia é as pessoas ligarem neste momento fazerem... Para nós vamos conseguir... Nós não temos tecnologia de ponta para o vídeo começar ao mesmo tempo que o podcast. Portanto, as pessoas ligam o vídeo agora e nós vamos comentando o episódio. É isso?
Uhum.
Concordo.
E vocês param de mexer nas barrigas e está a fazer barulho, pá. Ricardo. Ou se quiserem comer, tirem o invólucro e comem só a barrita. Então vá. Então vamos ligar. Nós vamos estar a ouvir nos fones o episódio e vamos comentando, não é? Então está a rodar. Podem carregar agora no play. Excelente escolha de primeiro plano, o editor realmente é um gênio. Então espera que o Rogério dê o tom. É que ele não está habituado a estas coisas, porque hoje em dia as pessoas não esperam para ouvir. Isto já não é como na tua geração. As pessoas...
Apetece-me comer mais um bocadinho.
Não podes comer, não podes abrir. Não podes abrir que vais fazer barulho, pá. Então, nós decidimos basicamente meter a melhor cena da série a abrir. E a partir de agora é sempre a descer.
Completamente.
Não, eu não concordo com vocês. Nós temos coisas muito boas na série.
Pá, melhores que esta, por acaso, não sei.
Esta cena está muito
esta
boa.
Esta cena é a minha cena preferida da série.
Mas é porque... Vai, vou deixar aqui o segundo. Porque foi a última a gravar. Não é?
Nem teve palmas no final. Normalmente tem, não é? Normalmente quando as séries acabam há sempre palmas no set. Aqui é que se vê que nós não somos uma agência de produção e somos uma agência de talentos.
É uma agência de trabalho. Não, a questão é tipo, acho que já estávamos saturados uns dos outros.
Yeah. Rogério, quantos dias de filmagem é que tu foste?
Eu só fui um, acho que.
Sim, eu só queria deixar isso aqui para as pessoas. Foste a um dia de filmagens.
E foi bastante importante.
O Rogério fez questão de ir ao dia de filmagens em que nós rapámos o cabelo a uma pessoa dentro de, uma.
Foi no mesmo
de uma empresa de grande renome. Ah, exatamente, foi aqui.
Foi no mesmo sítio aqui. Nessa cena estava fixe.
Yeah. Eu, nesta cena, para mim, o maior desafio foi conseguir filmar uma trituradora de forma cinematográfica. E não conseguimos, não é? Ficou o que ficou. Nós estivemos até ao dia... Aliás, nós decidimos cortar aquela caixa, aquilo era um caixote, não é? Decidimos cortar aquilo com um x-ato para se ver aquilo a sair.
Aqui eu dou congratos aqui ao João Fevereiro e ao Guilherme. O Guilherme foi bastante insistente em ajudarmos isto e o Fevereiro, que é um produtor também nosso...
Cá a última hora chegou lá com o X-Acto e cortou aquilo.
Exato. na base imprevista. Mas o elenco aqui está bastante forte, eu acho.
Isto foi gravado no mesmo espaço daquele dia que eu fui ver?
Uhum, foi.
Em dois escritórios diferentes, mas foi no mesmo espaço, sim.
Mas foram as mesmas pessoas?
Foram. Tu ias dizer o nome, não podes dizer o nome.
Eu não vou dizer,
não, não, é a mesma empresa, sim. Faz parte da mesma empresa.
Foi aqueles a quem vocês perguntaram se podiam destruir um computador com um machado, não foi?
Exatamente.
Okay. Sim, foi.
Mas olha, aqui também foi muito bom o João Pedro, que é o agenciado aqui da Kilt, que eu não estava à espera que estivesse tão bem.
Sim, sim, sim. Tu queres sempre inserir aqui nomes de agenciados da Kilt, não é? Vais-te andar à versanga. Mas é, o João Pedro teve-me também. Gostaste dos atores, Rogério? Tu queres sempre esquisito com os atores e dizes mal de todos?
A maneira como ele pronunciou o tweet é engraçada.
Quem? O PP?
Sim.
Como é que ele pronunciou o tweet?
Se quiseres voltar para trás...
Não, mas depois as pessoas não conseguem... Tu é que disseste, não se pode voltar para trás, não é?
Sim, é verdade, está bem.
Como é que ele pronunciou o tweet? É
pá, tem uma maneira... Não sei, fez assim, deu assim um toquezinho, um acento especial no último T. Gostei.
Ok.
É a minha análise geral, é esta, tudo
esta isto. Cena. mas não tens que estas... Tu elogiaste bastante o ator da primeira cena que fez, de trainee.
Eu estou a continuar a comer a barrita.
Não, não come, saber... não, pá, não faças isso. É. Pá. Olha o barulho, pá, olha
mais
o barulho.
Feliz, mais
não me
feliz.
Interessa.
Mas é que é esta postura, irrita-me. É a postura dele, pá.
É
a arrogância.
Se quiser, eu vou-me embora.
Isto é...
É a arrogância de quem...
Deixa-te à vontade.
É a arrogância de quem acha que por ter 10 mil seguidores no Twitter, pode, de repente pode fazer estas exigências aqui.
Estava cheio de fome, mano. Deixa-me em paz.
Mas é isto que faz a pessoa ser a pessoa que é.
Também é verdade. Então, mas tu... Eu queria-te ouvir a tu elogiaste bastante o trainee. Porque elogiar o PP é fácil, não é?
Eu gostei do gajo que fiz de pessoa nervosa. Parece realmente nervoso. É só isso que eu tenho a dizer.
Yeah. E aqui esta dupla também tiveram bastante bem.
O gajo faz uma coisa que eu engoli saliva, que é muito bem feita. Essa cena já foi, estava desatento, estava a comer a barrita, peço desculpa.
Já.
O gajo nervoso? Já. Sim, sim. Mas sabes que eu acho que um ator fazer de nervoso é mais difícil do que um gajo nervoso fazer de gajo nervoso. E o gajo deve ser mesmo nervoso.
Ok.
Não achas isso?
Ficaste bem satisfeito com essa coisinha que disseste agora, não?
Fiquei, por acaso fiquei. Mas não foi bem pensada. Não foi bem pensado.
Sim, está bem.
O gajo, ele parece mesmo nervoso a fazer aquilo.
Já acabou? Aí,
não, agora
está ali. Agora começa a descer.
Olha, isto foi uma boa ideia, que eu acho que foste tu que tiveste, não foi?
Isto eu queria deixar bem explícito, que isto foi... O Rogério não teve intervenção nenhuma nesta cena. Isso saiu tudo da nossa cabeça, o Rogério não pensou em nada disto e, portanto, isto, os méritos são todos desta equipa.
Estamos a falar do genérico ou do...
Estamos a falar do genérico, sim.
Genérico. Mas foi uma ideia tua, não foi?
Foi, eu estava a dizer isto porque o Rogério disse-me que a tua mulher estava a ver isto, não é?
Ela disse bem do genérico, sim.
E tu ficaste lixado, foi a única que não tiveste nada a ver, não é?
Eu expliquei logo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas também, enfim, eu já, sinceramente eu já não me lembro o que é que eu tenho a ver com isso. Não.
Não faz sentido este experimento.
Olha, eu queria só falar do guarda-roupa. Temos aqui um casaco com... Como é que isto se chama? Lancholas?
Lancholas. Foste tu que escolheste?
Yeah, fui. Tínhamos outra opção azul, mas achei que o vermelho ia puxar melhor a luz. E fizemos ali a luz, foi feita com o Carlos e o Gonçalo.
Mas 7 dias para fazer estas estátuas?
Foi. 7 dias com o escultor Pedro Mira, próprio Pedro,
sim,
Mira.
Sim, sim, sim.
Um grande escultor de areia, que vai àquela... Como é que se chama aquela feira no...
Ele é o melhor escultor português, acho eu.
Nós já fomos buscar o melhor de cada posição. Nós temos o melhor português em cada posição.
Ele vai a várias internacionais.
Estás a ver? É exatamente isto. Os comentários em DVD eram. Pessoas a dizer esse tipo de coisas.
Eu sei, só...
Elogiar-se.
Exatamente.
E depois um pretencioso, sempre com uma postura altiva e sobranceira, a achar que é melhor que os outros a comer um snack e a fazer barulho, a poluir o áudio.
Mas tu queres isto que seja decente, também tens que intervir.
Sabes qual é o problema? É que o Rogério, vou explicar qual é o problema. É que se isto fossem 3 Rogérios, isto continua a acontecer. E portanto tem que haver sempre alguém a estragar.
Eu não tinha visto isto ainda, estes gráficos.
Não tinhas visto o quê? Os grafismos não tinhas visto?
Não.
Não, já tinha mostrado. Ah, aquele mais curto, aquele mais pequeno, não.
Isto como está assim, eu nunca
isto já tinhas visto, então não tinhas visto o quê?
Não, estes grafismos nunca tinham visto.
Mas então, isso é mentira. Isso é mentira. Para que estás com isso?
Quando é que me
mandaste? Estás a fazer charme, fica-te mal.
Quando é que me mandaste a versão com os grafismos? Eu nunca vi isto, isto está a aparecer agora.
Já viste já. Quando? Já viste já. Eu já te mandei isto, até te digo, neste monólogo, o Guilherme diz Benavente, e tu disseste, Benavente não estava no guião e está giro. E a versão que tem Benavente já tinha grafismos.
Mas não são os finais, não eram os finais. Mas tu gostas ou não? É pá...
Do quê? Eu... Dos grafismos? Não gostas?
Não, os grafismos não estão mal. Não me ofendo, não.
Já agora queria só dizer uma coisa, que é o maior elogio que o Rogério deu a esta série foi... O maior elogio que o Rogério deu a esta série foi... Não apanho um avião para fugir do país por isto. Isto é uma defesa, é uma opção insegura.
Eu tenho que só dizer que os grafismos foram muito bem executados pelo Sandro Garcia.
Sandro Garcia.
Já que trabalha connosco há algum tempo. É muito bom.
Esta cena foi resolvida em edição porque não ficou como nós queríamos. Inicialmente no guião, o que é que estava? Basicamente o Guilherme...
Isto é ok, filho. Este relógio eu também já... Eu não vi nada disto, desculpa lá. Não me lembro, isto não me lembra nada disto.
Tu comentavas, mas não vias.
É assim, tu mandaste-me alguns vídeos para o WhatsApp porque eu te disse que vi, mas não vi.
Ah, foi.
Tenho que admitir.
Tu só gostas de coisas escritas.
O WhatsApp que tu instalaste porque este projeto existe.
Instalei por tua causa, que tu me obrigaste.
Mas sabes que o nosso editor de grafismos também não tem WhatsApp e só... Mas
pois é.
Não usa WhatsApp.
Yeah, não. Pois não.
Este mentiroso disse-me que eu precisava de ter.
Mas porque, porque ele é realmente bom e nós fazemos esse sacrifício.
Exato.
Com pessoas medianas nós obrigamos a irem para o WhatsApp, é o que nós temos feito.
Mas ele tem uma coisa pior, que ele não usa o WhatsApp porque eu uso o Messenger.
Pois é, o Messenger ainda é pior, pá. Fogo. É um ganda sarilho para falar com ele, pá. Agora, um excelente monólogo deste ator, a falar sozinho e a parecer altamente credível. Por acaso, eu odeio tudo nisto que eu disse aqui.
Mas eu acho que a realização aqui também está bem forte.
Está muito forte, sim. Lá está. Eu sinto que os planos ficaram melhores, o Rogério não sabe nada disto porque não teve nas filmagens, os planos que ficaram mais bem feitos foram aqueles que demoraram mais tempo a fazer, não é? Como em tudo na vida. E este demorou 4 horas a compor. Eu lembro-me do lá o Carlos e o Gonçalo a acertarem as coisas durante muito tempo e pronto, mas compensa, não é? Só que tu não podes ter 4 horas para cada cena. Esta aqui, como sabíamos, queríamos fazer um plano único, que fizemos na anterior em que eu estou de boxers, aqui por acaso não está em plano único, perdemos mais tempo a fazer a composição. E eu a descascar morangos, fogo, a de acting.
Esta cena está muito longa.
Tá.
Olha que levou uma grande talha. Ui, estamos com anúncios. Mas isto está com anúncios?
Nós não pagamos ao YouTube Premium.
Espera aí. Mas eu estou com anúncios no
estás com anúncios? Vídeo. Uma coisa boa é que os teus anúncios, pelo menos que eu vi até agora, só têm 5 segundos. E não é daqueles que às vezes demoram muito tempo.
Mas eu não meti anúncios, meu.
Mas, pô, há bocado estava a ver, apareceram-me 3 anúncios em 5 minutos. É uma cena chata.
Eu achei que tinha sido irónico um comentário que vi a dizer que gostei muito da série entre os anúncios. Afinal, está mesmo com anúncios. Mas eu não estou a rentabilizar isto por causa das músicas.
O YouTube agora já não deixa lá pedir nada se não ganha dinheiro.
Mas eu não estou a ganhar dinheiro com isto.
Porquê?
Eu não estou a capitalizar nada de...
Ah, porque sim, pagamos aos autores, aos artistas.
Tu estás a saber agora que...
Eles estão a pôr anúncios e eu não estou... Isto é anúncios. Mas eu achava que isto não tinha anúncios. Eu achei que era um comentário irónico daquele gajo. Eu estou aqui com um anúncio do Intermarché e eu não estou a receber valores.
Não estás tu, mas está a receber outra gente também. Que a gente deixou.
Não, mas eu vou desmonetizar, pá.
Mas olha lá. Pronto, ok, a gente depois fala sobre isso.
Rogério, tu uma vez disseste-me que, como se fosse um bom ator, é ele a falar ao telefone.
Esta cena demora imenso tempo, mano.
Pois demora.
Ah, esta cena está fixe de contexto, pá. Porque isto é uma cena muito de contexto também para se conhecer o Guilherme. Eu acho que isso é bom.
Muito longa, muito longa.
Eu acho que é importante, na verdade.
É assim. Eu concordo com o Rogério. Eu tive grandes problemas. Esta cena tinha o dobro do tamanho. Eu tive grandes problemas a cortá-la para metade e conseguimos dizer o que queríamos.
Ainda não acabou.
Pois não, já é horrível.
Vou ser o único a falar bem, é isso?
Não, tu não. Tu e as outras pessoas que comentam e que acham que isto é bom. Não, mas o que é que está bom? O que é que tu tiras de bom desta cena? Portanto, estamos a falar da cena na cozinha em que o Guilherme está a cortar cenas e a falar com o Luís ao telefone.
A arte.
Só acabou agora?
Yeah.
Ok, demasiado longa.
A arte está boa também. A produção está fixe. Ninguém fala da produção aqui, tem que ser eu a falar.
Aqui temos um pequeno build-up em que o Guilherme vê mais uma vez no telemóvel um comentário negativo. Porque ele é obcecado com os outros.
Fala só para o micro, está só a ouvir.
Ah, eu lembro... Queres repetir o que disseste sobre estes adeptos?
Yeah, este gajo não parece... Não é... Pinta Costa?
Só viu isto agora?
Não viu então... nada. Ele está... Epá, isto é... Tu viste isto várias vezes. Não sei se não foi... Estás a mentir.
Pinta Costa? Não era Pinta Costa que estava no texto?
Olha, eu gostei muito desta parte aqui.
Pá, as cenas em carro são as que ficam de longe mais feias.
As cenas em carro sim, mas depois do documentário estava fixe.
Não, mas eu por acaso, eu acho que os grafismos acrescentaram. Tipo, salvaram aqui, salvaram aqui o carro.
Mas nós, sim, sim.
Porque eu dizia, quer filmar no carro e vocês só metiam problemas. E depois, não dá para filmar dentro de carro, com
amplitude. Vocês quem? A produção?
Sim, era mais da parte de realização, de facto. E depois vais ver e grandes cenas de carros. Grandes cenas em carros em filmes. Com boas câmaras postas de fora do...
Mas tu já viste que a gente também já fez um upgrade. Não estou a dizer que a série sofreu um bocado com isso, mas já fizemos um upgrade.
O que é que achas desta transição?
É pá, ou
ele está a fazer género, desculpa. Estamos a passar aqui uma peça histórica do audiovisual português e está a ler o rótulo dos snacks.
Os ingredientes.
Nuno, já viste o episódio? Já. Gostaste?
Então se calhar troca aí com o Rogério.
Yeah, troca aí, meu. O gajo está aqui de mau humor. Não, a cena é ele por dentro, está com boa vontade de fazer isto.
Pois está.
E de criar algum misticismo em relação ele à sua personagem.
Está ansioso.
Não, está.
Para continuar a trabalhar connosco.
Pois está. Ontem ligou-me a dizer, e olha o que é que fizeram aqui no Twitter sobre nós. Super nervoso. Olha, os depoimentos. Pá, grandes depoimentos. Acho que acrescentaram bastante.
Gostei muito de Alvin, de Tendinha e do outro do...
Eu queria só...
Tá bom, não, não.
Não, Tendinha, Alvin, Luís Pedro Nunes,
e Luís Pedro Nunes.
Joana
muito
Marques
bom. Muito bom.
E a psicóloga Carmen Afonso.
Mas o Luís Pedro Nunes aqui esteve muito bem.
Vocês, entretanto, eu achei giro, a primeira vez que vieram os créditos, vocês fizeram, produção, vinha lá acreditar, tipo, Carmen Afonso, como se fosse uma pessoa mesmo. Não perceberam que era uma piada? O nome da Carmen Afonso é um... Como é que se diz? Um pastiche? Não é um pastiche? Não, é, não tem nada a ver com isso. É um...
pastiche.
Não é um pastiche. Eu quis só dizer uma palavra francesa que achei que ficava bem. A Carmen Afonso. Que é uma personagem do Twitter.
Olha, mas o Luís Pedro esteve mesmo bem dessa.
Pois teve, yeah. Nós tivemos muita sorte com estas pessoas, pá. Isto correu muito bem. Esta cena correu muito bem. A ideia inicial do Rogério, nesta cena... era fazer um documentário da RTP2.
Não está longe.
Não está. Está documentário Netflix, da Netflix. Está sim, Netflix, exato. Sim. Eu consegui, no fundo, convencê-lo de que Netflix era o look mais... Não sei, acho que puxava... Tem mais a ver com este universo.
Não, eu é que me cansei de tentar explicar o que é que era um documentário da RTP2. Estava a dar demasiado trabalho.
Mas não achas que faz muito mais sentido com esta, não é, com a personagem, tipo, ser isto?
Talvez. Demasiado longo.
Sim, é tudo bem de longo, não é?
A parte da piscina foi difícil de gravar também.
Isto com jeitinho, este episódio tinha ficado com 14 minutos, por aí.
Eu imagino, tu a veres o filme do Scorsese agora.
Quanto tempo é que isto dura?
36 minutos.
36?
É,
é o mais longo dos...
De qualidade.
Quantos é que são? 5? É o mais longo dos 5?
É...
pelo menos dos
primeiros 3. Não é. O quarto é mais longo, já.
Do primeiro de 3, é. Esta parte aqui da piscina foi difícil de gravar.
É difícil de ver também. Não, estou a brincar, não é?
É tudo difícil de ver, não é? Não, foi difícil de gravar porquê? Ah, porque estávamos a... Era por causa do dia
vento,
de sol.
Vento, sol, já. Sim. E nós, pá, não tínhamos propriamente... Porque dava de sol naquele dia, mas não tínhamos propriamente a capacidade de estar a gravar no outro dia.
Deixa eu dizer que as dificuldades de produção são... Uma coisa que é transversal a todas as filmagens, tenhas muito ou pouco dinheiro, é o tempo. Tenhas muito dinheiro ou pouco, se tiver mau tempo, não é muito fácil filmares.
Pois não.
Pá, eles acrescentaram muitas coisas giras ao guião. O Tendinha diz o humor ibérico, que não estava em guião. Tipo, a piada do alicate mudou o humor ibérico, eu achei bastante graça a isso.
É do Pastor. Do Pastor
é, também. O Pastor de humoristas também está com muita graça.
E esta parte nas gravações metia muito piada.
O Luís Pedro Nunes esteve um minuto sentado naquela cadeira.
Pois foi.
Sentou-se, foi. Aquilo que ele disse.
Ele fez-me lembrar um dos guionistas da série.
Yeah, teve um minuto nas filmagens, yeah. Também, pois foi. Por acaso fez-me lembrar. Yeah. Mas com mais à vontade com as câmaras, não é? Sim. Não obrigou toda a gente a fazer só isto em áudio, sim, pelo menos.
Exato. Pai, mas batáguas também muito bem.
Uhum.
A ser batáguas.
Nenhum animal, nenhum peixe foi maltratado durante estas filmagens, atenção.
Estamos aqui só a ver pessoas.
Estamos aqui a ver o batáguas com o seu pé dentro.
Excelente. Foi uma dificuldade de produção também.
O que é que foi a dificuldade de produção aqui?
Não havia mais peixe. Tu querias trocar os peixes.
A aguinha dos peixes. A água dos peixinhos tinha mais piada do que a aguinha dos peixes. Água dos peixinhos.
Sabes o que é que fez falta nesta cena? Foi lá atrás. Foi lá atrás.
Yeah, se estivesses lá, isto tinha sido muito mais fácil, pá. Se estivesses lá. Se eu tivesse alguém atrás do set a fazer a direção de atores, quando eu estou em cena, era muito mais fácil, pá. Porque tínhamos que nós. A vantagem contigo é que nós não tínhamos de pagar mais. Porque há pessoas que nós para ter no set temos de pagar mais. A ti não tínhamos de pagar mais.
Não, mas olha, se for por aí, eu acho que no futuro compensa.
Okay.
Estou já a dizer.
Não, mas não, o valor fica fechado. Mas eu depois eu não lhe vou pagar para ele estar nas filmagens.
Os transportes, pelo menos.
Não vou, não. Os transportes, vais lá e tu buscá-lo. Eu não lhe vou pagar mais para ele andar de metro. Ele vai meter o dinheiro ao bolso.
Autocarro.
O que é que ela falou no.
Eu vou pedir ao produtor para voltar só, ao produtor.
Não, não podes voltar atrás, porque as pessoas estão a ver isto ao mesmo tempo que nós. Okay. As pessoas começaram ao mesmo tempo que nós. Pá. Não
é porque ela falou no anúncio
de cerveja. Mas tens cortar os silêncios.
E eu não percebi essa parte no guião.
Não, isto vai ficar altamente perdido para as pessoas que...
Sim. Tem que se cortar os silêncios, é mais dinâmico.
Yeah.
Estás a falar de nós ou do episódio?
Boa, pá, que excelente piada.
É destas
pá.
Que eu estava à procura.
Excelente piada, pá. Olha, isto foi melhor do que qualquer uma na série. Foi melhor do que qualquer uma na série.
Olha, esta parte aqui, apesar de acho que foi a mais o pessoal comentou mais positivamente.
Yeah, isto é a cena preferida do Rogério.
Só que eu em termos de produção fiquei um bocado. Acho que podíamos ter feito um pouco melhor.
O Rogério claramente que não ia gostar da cena que as pessoas mais elogiam.
Que é a cena da tortura.
Isto não tem jeito nenhum.
Não, a nível.
Mas foi olha, esta aqui, por acaso,
a nível de texto
foi ideia tua.
Sim.
Não foi, não.
Esta cena foi ideia tua, estou-te a dizer.
Da tortura?
A da tortura foi ideia tua.
Não me lembro nada disso.
Tu disseste, juro-te que foi. Eu lembro-me perfeitamente que eu até te respondo. Tu disseste-me o que é que achavas do Guilherme a tuturar-se a ele próprio.
É pá, a sério.
Garanto que foste tu que tiveste esta ideia. Foi. Podes ir ao WhatsApp verificar nas mensagens. Tu mandaste-me essa mensagem.
Se calhar disseste.
E eu até disse:
Guilherme, isto está a ser uma tortura.
Não.
Eu não teria a falar de mim próprio. É isso, se calhar. Não sei, a sério. Não me lembro de nada
não,
disso.
Não.
Ok, mas eu não gosto desta cena, acho que não devia existir, acho que devia... Aliás, eu não sei se... Isto com jeitinho. Tu tinhas feito a cena, não mostravas a ninguém.
Uhum.
Tiravas a cena do teu sistema. Escusavas de estar a expor inocentes a isto. Tinhas feito a tua série.
Mas tinha feito com o quê?
Fazias a série, não é? A série estava feita, mas depois não a divulgavas, não a mostravas. Ah, mas...
Lançávamos só este áudio. Sim. Para as pessoas sem verem o episódio.
Exatamente.
Né?
Não, eu não concordo muito com o Rogério... Mas só melhorava aqui a produção. A cena está fixe.
Epá,
essa parte é boa. Calarem-lhe a boca.
Porque isto aqui é tipo, efetivamente, né? Tipo, pronto, leva, né? Todos os medos e ansiedades.
Fraquinho.
Não, tudo o que seja personagens a dizer que estão a sofrer, o Rogério não gosta.
Porque são mau acting.
Não, o ator é péssimo. E aqui ainda se me aparece 3 vezes. Não bastava levarmos com ele 1 vez?
Nós aqui criámos mesmo AI para criar todas as duas. Não havia segundos atores.
Ah, sim, sim. Isto foi tudo, criado, manipulado em computador.
Que horror, isto dura tanto tempo.
Qual é que é a tua cena preferida do primeiro episódio?
É a primeira. É a única que se aproveita. A primeira é boa, tenho que admitir. Não, não ofende. Está bem feitinha.
Não,
não, depois gostas também do documentário falso, não é?
Documentário falso, não sei. Acho que funcionava melhor na teoria do que na prática, mas não está muito mal.
Nós devíamos também fazer, se calhar,
na antestreia, uma cena que resultou bué da bem e que eu nunca olhei para ela com esses olhos foi o momento em que. Ah, mas é mais à frente, se calhar quando chegámos lá, digo, não é? É o momento em que o Guilherme sobe a palco. E está meio encaralhado a tentar dizer coisas e se engasga. Esse na antestreia resultou.
Essa parte está boa.
Yeah, esse na antestreia resultou, mas eu nunca tinha olhado com esse tipo. Eu nunca vi ali graça.
Ok. Já não devia estar a explicar um bocado às vezes o episódio também.
Sim, eu vou lançar questões.
Ok.
Vou lançar questões.
Mas é mais para o co-guionista.
Pode ser, para o co-guionista.
Sim, estou aqui para esclarecer o que for preciso.
Quanto é que dás isto no Letterboxd?
O Letterboxd é o quê? De 0 a 5?
0 a 5.
A 0 a 5? As partes que eu vi até agora, É pá, dois.
Não, é pá, tem que
ser. Então, mas espera, não, 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 ok, não, não, eu aceito. Dois. Neste momento está com 5 no Letterboxd, quero só dizer.
Foste tu e mais cá.
Não, pera, ontem tinha 11 reviews. Espera aí, deixa-me lá ver agora como é que está.
Tiago Almeida em palco, muito bom.
É, uma coisa eu vou admitir, isto de facto, isto parece caro.
Não parece caro.
Parece barato, sim. Tem esse mérito, se calhar o principal mérito que isto tem.
E foi barato.
Estás a falar bem da produção, então.
Da parte tu não, que não dependeu de ti?
Exatamente. Agora de resto, eu acho que agora fora brincadeiras, os outros episódios são melhores do que este, todos, não é? Acho eu.
Eu inicialmente.
Olha, eu gosto que tu faças esse teasing para as pessoas.
Mas eu inicialmente também achei que o primeiro não era o melhor. Mas o Guilherme, acho que.
Eu acho que é o mais. Deve ser o mais fraco, acho que o deles todos, porque isto tem aqui cenas. Isto parece duas ou três séries diferentes, mesmo.
Sim, isto tem. É isso que eu. Ou seja, eu acho que este foi o que demorou mais tempo a filmar. Desde a primeira cena que nós filmámos neste episódio até à última, é de longe o que demorou mais tempo a filmar. E apanhou várias alturas da nossa da produção.
Não.
Há aqui umas que foram logo das primeiras a filmar, por exemplo, esta cena no Comedy Club foi das primeiras coisas que nós gravámos. Foi.
Para aí, tipo, oitavo e nono dia para aí.
Então tivemos para aí 40 dias de filmagem.
Pois foi. Então 30 e...
Há uma grande diferença. 6, lá está, a primeira cena foi a última a gravarmos. Aí já estávamos mais pragmáticos, que era, não vamos perder tempo aqui com, olha, não é preciso fazermos aqui um... Mas, montar o dolly e fazer um ganda travelling. Podemos fazer uma coisa muito mais... sei lá, um plano fechado e não revelar tanto que isto tem planos abertos que não são... Há pouca gente.
Vocês comeram as vossas barritas inteiras? Sobrou alguma coisa?
Não. Mas temos mais barritas, queres? Tens mais barritas, Nuno? Então vamos buscar.
Eu acho hilariante. Temos passado... O Rogério passou de café e cigarros para uma barrita energética e está a adorar.
Connosco é sempre a subir. Mas eu percebo o que é que o Rogério está a dizer. Eu concordei, embora eu acho que tu mesmo, Guilherme, na edição assumiste isso e melhoraste bastante, não só gravámos cenas novas como melhoraste bastante depois a edição final.
Eu gosto do primeiro episódio,
mas eu não achei o melhor.
O primeiro episódio é sempre, não, eu acho que é aquele que tem que mostrar duas coisas. O primeiro episódio, que há dinheiro, porque as pessoas querem ver coisas com dinheiro.
Este diálogo é tudo tão mau, que horror.
Eu não tenho nada a ver com o guião desta série.
Não, pá, pronto. Isto... É assim, eu vou explicar o meu processo de pensamento para escrever esta parte. O Guilherme explicou-me, portanto, isto é para televisão. Portanto, primeiro critério, tem que ser mau. Não pode ser muito bom. Depois, pá, pronto, a mim naturalmente aquilo que me sai tem muita qualidade sempre.
Claro.
Portanto, a minha principal dificuldade a escrever isto, especialmente estas partes, foi, ok, isto não está suficientemente mau ainda para as pessoas gostarem. E então tive que sempre baixar um bocadinho o nível até. E acho que neste diálogo acho que cheguei ao ponto certo de equilíbrio.
Isto tem... E, não, e o Rogério tem uma coisa que é... Tu não sabes fechar cenas. Tipo, não há uma cena desta série.
Nem
e
fechar,
não há,
nem abrir.
Nem, não, abrir, abrir. Abrir tu fazes sempre o mesmo truque.
Mais um anúncio, isto é maravilhoso.
Abrir cenas tu fazes sempre o mesmo truque, é meter as personagens a falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com o que se vai passar. Usa sempre o mesmo truque. Portanto, por exemplo, se tu tivesses filmar uma escritura em que as pessoas realmente vão mesmo só pensar na escritura, tu não ias saber que filmar uma escritura. Porque ninguém vai para uma escritura...
Obrigado, peço imenso, desculpa.
Ninguém vai para uma escritura... Não quero, obrigado. Ninguém vai para uma escritura falar sobre futebol. Porque as pessoas estão tão preocupadas com a escritura que começa mesmo... Se fosse uma cena sobre uma escritura, começava logo. Então, trouxe os documentos. Tu não ias fazer escrever isso. Porque tu tens todas as primeiras. A primeira fala de cada cena para ti tem que ser sobre uma coisa que não tem nada a ver com a cena.
Yeah. Porquê? Porquê que isto tudo acontece? O Guilherme queria escrever uma série. E então pensou: ok, eu não tenho experiência a escrever guiões, tenho que chamar alguém para me ajudar. Então vou chamar uma pessoa que nunca escreveu um guião na vida.
Não, mas ainda escreveste tweets. Escreveste tweets.
Yeah. Então vou chamar uma pessoa que escreve tweets.
Oh, não, tirei só o anúncio, deixa eu falar.
Escreveste tweets que é uma coisa muito mais difícil, porque tens de ter um poder de síntese que os argumentistas não têm. Tu, contrariamente ao Sorkin, que escreve argumentos de 300 páginas, tu consegues escrever em 160 caracteres, que agora são 320, não é?
Mas olha, se duas pessoas com pouca experiência na escrita de uma série fazem este resultado final, então...
Eu não gostei de nenhuma parte do processo, nem abrir, nem fechar.
Não,
mas não gostaste de escrever.
Não, gostou. Pá, não, ele está em personagem. Não, tu gostaste bem dos nossos telefonemas, pá.
Sim, adorei. Ainda hoje tenho saudades.
Ainda ontem falámos, pá.
O que é que tu queres? Que eu não te atendo ao telefone.
Por acaso tens um alto rácio de atendimento de chamadas.
Por acaso tenho. Porque tu aprendeste também depressa a não me ligar quando estou a dormir.
Que é
respeito.
Depois das duas da tarde.
É.
Não, porque isso é a maior parte do pessoal daquilo, não é? Há humoristas e mesmo técnicos.
Sim. Depois das duas da tarde?
Não, alguns.
Yeah, bem, o Nuno tem uns horários.
Pois tem.
O Nuno tem uns horários. Ele cada vez recebeu mensagem do Nuno era às 5 da manhã.
Há imensas cenas neste episódio com o Guilherme a ver só ao espelho.
É, está nervoso.
Estás a dizer que o personagem é vaidoso?
Espera aí, o que é isto? Já sei, ok.
Sim, esta cena aqui foi... Não há muito a dizer sobre esta cena.
É uma grande cena, é um grande callback. Callback.
A gente agora está a falar disto e... Sim.
Ok, foi apanhado de surpresa. Eu ainda não tinha visto isto.
Não, já tinha. Já.
Não, tu descreveste-me isto. Tu descreveste-me isto e disseste-me que tinhas aproveitado, mas não tinha.
Estamos visto. A falar da parte em que o Guilherme está no balneário vestido com o equipamento do Sporting.
Está nervoso e está a projetar ali naquele cenário.
Onde é que gravaram aquilo? Em que balneário é?
Jamor.
Gravámos no Jamor.
Estamos aqui na parte do Guilherme em palco, e em que efetivamente falha no seu stand-up, e porque depois houve aqui um ator também que lhe disse...
Estás mesmo a descrever. Tu agora aparecias. Sabes o que é que
parecia? Estou a tentar agarrar isto.
Não, mas repara, o objetivo deste é fazer a versão comentada pelos argumentistas e não a versão para cegos. Que tem o guião do que está a passar na cena. Tu parecia que estavas no áudio para cegos.
Não estava a conseguir agarrar.
Estás a mamar o terceiro snack?
Não, é o segundo.
Exato.
É a segunda barrita.
Depois a grande intervenção aqui de Rico Fazeres.
Isto é o meu lanchinho.
Olha, excelente homem das raspadinhas, Rico Fazeres a entregar. Nós manipulamos na sala de cor,
a mala.
A mala que está com verdes e era azuis. Mas achámos que os verdes puxavam mais.
E faz mais referência a raspadinhas, acho eu também.
Yeah, para ter mais destaque.
Portanto, ele agora. Esta é a primeira cena em que ele aparece. Aquela cena que.
É única. Já não. Essa cena vamos vender como cenas extras.
É a única cena em que o Rico.
Mas chegou a ser filmada?
Chegou.
A do café?
Não era café, não era das mudanças.
Das mudanças.
Ah, pois foi, está bem. Houve uma versão original que era num café.
Que era um café, né? Sim. Tu querias gravar todas as cenas nos ambientes em que tu vais. Por ti a série era sempre em cafés e em salas.
Mas porquê é que a gente não gravou no café?
Porque eu não deixei.
Mas é que era mais fácil gravar que num café.
Yeah, pois era, e tinha ficado melhor.
Se o pessoal quer saber...
Mas depois o episódio ficava com 47 minutos. Se assim já está com pouco ritmo, imagina com...
Cortava-se achei... aquela cena da tortura, encurtar...
Eu não acho que o episódio tenha pouco ritmo, na verdade.
Tá desconjuntado, mano.
Não está. Tem Sporting. O Sporting tem aquela parte condutora, não é? Não, eu acho que tens. O alicate liga tudo. Pá.
Aquela expressão que tu falavas do slow burn.
Slow burn.
Não é?
Slow burn.
Mas tu é com estas palavras inglesas,
não é? Pois é, meu, viveste.
Portanto, isto é um slow burn. A nossa posição é que isto é um slow burn e que foi tudo deliberado.
Eu recebi hoje uma mensagem de um diretor de programas muito respeitado a dizer isto é um slow burn.
Eu sempre senti.
O que é um slow burn? Tu que viveste 3 anos em Brighton.
Um slow burn não é isto, é outra coisa.
O que é um slow burn? Dá-me um exemplo de uma série
e o que é isto?
Ou de um filme depois de 2010, que senão eu não conheço, que seja um slow burn.
Não sei, eu não vejo muitas séries.
Não, mas diz-me.
Epá, o problema com isto, com este episódio... Não, o problema não, tem vários. Mas eu não diria que é só... Eu não diria que o ritmo é o principal problema.
Também não acho que seja. Até porque o editor é excelente.
A edição está fantástica.
Eu acho principalmente...
O que achas da edição, só para...
A edição não está má, mas enfim... Há pelo menos duas cenas que são demasiado longas. Há partes do texto que não fazem sentido nenhum.
Mas eu já as cortei para metade. Não há nenhuma cena aqui que esteja que eu não tenha cortado para metade.
Aquele diálogo inicial do teu telefone...
Está à metade.
Devia estar mais ainda, mais pequeno.
Mas se um slow burn é o quê?
A cena da tortura devia durar, pá, 5 segundos no máximo. tinhas ficado com um episódio de 14 minutos, mais correto. E isto tinha corrido muito melhor, mas pronto.
Então, mas pronto, mas com...
Há uma forma de ser 14 minutos, mete-se dois vezes.
Mas diz-me só o que é um slow burn. Tipo, dá-me lá um exemplo de uma série que seja um slow burn.
Epá, não sei, mas não é isto.
Mas é tipo o quê? Eu não sei o que é um slow burn.
As pessoas normalmente dizem que o slow burn é basicamente é uma série, sei lá, é um thriller ou uma série de espionagem ou não sei o quê, mas em que estão um monte de personagens em gabinetes e não está a acontecer cena nenhuma da ação E durante 14 minutos estás a ver só cenas de corredores escuros e as pessoas dizem que isso é um slow burn. Esta é a definição oficial de slow burn.
Corredores escuros? Ok. De corredores escuros. Estou bem a
confusão. Mas eu percebo também que o diretor... já disseste o nome?
Diretor de programas respeitado.
Sim. Disse porque em comparação ao que se faz cá em Portugal, isto é claramente mais... em Portugal faz-se sempre assim boas coisas bem ritmadas, bem rápidas, sempre num registro bem dinâmico.
Oh, Ricardo, eu trouxe-te aqui precisamente para seres tu a elogiar o projeto. Pá. não podemos ser nós a dizer isso. Tem que ser alguém que...
Não, mas eu acho isso bom, na verdade. Eu estou a elogiar.
Não, nesse aspecto é diferente, de facto. Isto não é nada dinâmico.
Olha o teu nome.
Olha. Yeah.
Estamos já nos créditos.
O meu nome já teve merdas piores.
No que é que tiveste... Não, opá, não. Pá, eu até ficava ofendido. Imagina, eu até ficava ofendido se tu vai, imagina, vais agora, tu agora vais ter imensas propostas de outros humoristas para escreveres coisas com eles.
E vais rejeitá-las todas.
Não vai rejeitar ninguém. Ninguém consegue aturar um homem que, para falar com ele, tem que ser por telefone entre as 11 e as 3 da manhã, que não vai a sítios e que quando vai pede para comer snacks. Mas esqueci-me do que ia dizer, estás a ver? É, foda-se, pá.
Eu percebo, estás frustrado. Viste isto pela primeira vez?
Sim, exato. O que é que eu ia dizer?
Portanto, é isto. O primeiro episódio foi isto.
Sei.
Enfim.
Não, mas...
isto melhora, não é?
É o que eu digo. Eu não é o meu preferido, mas o episódio está bem da bom.
As pessoas que vieram ouvir isto...
As
pessoas que viram...
De facto, há imensos gerinhas.
Yeah. Não, mas aqueles são os agradecimentos. É a minha família toda.
Pô. Ah, ok.
São os meus 5 filhos. Na verdade, eu acho que o primeiro episódio é o mais difícil sempre fazer, pá.
E de ver também.
De todas as séries. Se tu fores pensar bem nas séries. Agora, as pessoas que estão a ouvir isto aqui são pessoas que se já gostaram no YouTube, sim, vieram para aqui com o sentimento de que pertencem. E nós estamos a afastá-las.
Eu não acho que estamos a afastá-las. Acho que elas também...
Convidámos uma pessoa que é um casmurro.
Sim, mas acho que elas percebem
casmungão.
Que nós somos perfeccionistas e por isso é que chegou...
Eu sou bem perfeccionista.
Sim.
Eu gosto de lhe chamar pessimista para não ser pessimista, mas pá, as nossas reuniões eram sempre muito pessimismo, pá.
Não sei se foi suficiente.
Eu acho que foi porque melhorámos. Não, eu acho que uma coisa a série tem boa. Nós, eu acho que melhorámos ao longo dos episódios. Não notas isso?
Pá, sim. A única cena que se aproveita de facto foi a última a ser gravada.
E a penúltima que gravámos, que é a tua preferida, que não saiu neste episódio, que há de sair num...
A do Waddington.
Exatamente. Sim.
Eu não concordo nada com o Rogério está a dizer.
Agora, não, eu acho que o podemos. Não, eu concordo nesse arco de que houve melhoria, porque aprendes, não é? Porque levas tareias.
Sem dúvida, se a gente começasse a gravar já com a cara
que tivemos. É isso, sim. Tu levas tareias e depois percebes, ok. Então, se calhar agora, quando vou para as filmagens, não posso fazer isto e aquilo.
Essa é uma lição possível de tirar do processo. Outra é. Se calhar já não se devia meter nisto. Devíamos mudar de carreira.
Mas espera,
fazer
okay,
outras coisas.
Acho que se vivêssemos na América e tivéssemos feito isto, podias pensar assim, exato, vivendo em Portugal e tendo feito isto, acho que podes existir mais uma vez, se calhar. Ou não? Não achas que podes existir mais uma vez?
Mas também está a ser demasiado...
O quê?
Isto mesmo, na América já era fixe.
Epá, isto na América... Não
tinhas o acting em português? Tinhas de falar inglês?
Estou a pensar, será que isto... Não, isto na... Repara, isto na América, falado em português é que era. Tipo, se os americanos conseguissem fazer isto, falado em português... Pá, eu adorava ver isso. Aí é bem, já. Pá, isso sim era uma boa série. Tipo,
porra, filme...
Esta série, se fosse tipo a Jessica Chastain...
Pá, eu esses nomes...
E assim, eu agora fiz name dropping e até me arrependi, porra.
Quer dizer, vocês dizem 80% dos nomes que vocês dizem eu não conheço e gozam comigo. Este gajo não conhece a Jessica Chastain e está tudo bem.
Tu não sabes quem é?
Eu sou muito. Eu saio da Espanha e já começo a ficar perdido. Mas a questão é: eu acho que deves só fazer um resumo e acho que deves ser tu. Assim, do episódio.
Este gajo está ao telefone comigo e diz-me o nome de um youtuber de tipo 14 anos e eu digo: eu não sei o que é que estás a falar. Eu, não que não sabes o quê.
Tu conhecias o Guilherme Geirinhas?
Vagamente de nome.
Do Sporting.
Qual era a tua percepção?
Eu acho que ainda não era do Sporting nessa altura.
Não, possivelmente não.
Eu acho que eu o confundia com... Porque havia vários Guilhermes, acho que a gente já falou sobre isso. Uhum. Eu acho que tinha uma ideia que havia um comediante português chamado Guilherme, que depois vinha saber que era um pai de 3 ou 4.
Ele tinha essa preparada e é o que ele diz sempre para me humilhar.
E qual era o teu preferido?
Eu não tinha porque eu não os distinguia. Oh,
okay. Era a Teresa Guilherme, era o que eu gostava mais.
Mas ou fechas ou se calhar das oportunidades.
Mas olha, eu ao menos dou o nome. Eu ao menos dou o nome. Não tenho que inventar um heterónimo para me esconder atrás de um nome.
Não sei quem estás a falar.
Não é de ti. Quem é que aqui tem medo de dar o seu nome e nos obriga a gravar isto num áudio porque não quer aparecer no vídeo? Mas sim.
Portanto, isto agora vai sair em DVD, não é?
Isto agora vai sair num DVD, sim.
Pronto. A gente só foi só dizendo as dificuldades de gravação, fomos mantendo o episódio dinâmico e divertido, mas não explicámos propriamente o episódio.
Foi não, porque a ideia foi uma merda do que a ideia foi do Rogério.
Claro. Não,
isto,
não.
Isto, mas é para isto é para as pessoas estarem em casa a ver no vídeo, no VCR ou no DVD.
Sim.
A cassete ou o disco. Sim. Ao mesmo tempo que vão ouvindo isto. É a única maneira como isto vai ser disponibilizado ao público.
Mas nesses DVDs explicavam o episódio ou o filme, ou seja o que for. Não,
porque partiam do princípio que a pessoa estava a ver enquanto ouvia.
Ok.
Eu, o meu objetivo com isto é: o primeiro episódio o Rogério grava em áudio, o segundo grava em áudio e em vídeo, o terceiro está a partilhar na story.
Mas vejam, fazer uma cena. Imagina,
vejam hoje.
Se o Rogério, se o falares bem do próximo episódio. Eu coloco aqui a gente coloca uma gravação das nossas caras. Tu não apareces, tu apareces tipo um meme. Uma coisa qualquer.
Não, ele gostou disto, ele vai querer fazer o próximo.
E
eu já o conheço. Temos
a série e nós a comentar. Vamos fazer isso, pode ser?
É, eu não sei se faço mais um, mas logo se vê.
Claro que fazes.
Ele está com esta postura, mas ele adorou. Eu já o conheço, ele adorou isto e adorou o personagem que veio para aqui.
E isto só se devia, isto nem se devia fazer, vocês nem deviam fazer um para todos os episódios, deviam fazer tipo para o primeiro e para o último. Não, chamar o realizador.
Vais fazer todos os episódios, porque em Portugal a gente precisa de uma grande poder de comunicação, então quanto mais comunicação tivermos, temos de fazer.
Isto não é os Estados Unidos.
Yeah.
Nem Brighton, onde tu viveste 3 anos.
A gente, se tivesse uma forte máquina de comunicação, se calhar fazíamos só o primeiro e o último. Mas a próxima vez que gravamos isso, vamos gravar de manhã. Por isso, adoro-me bem.
Tens de lhe dizer de manhã o que é, porque ela acha que ele, tipo, de manhã ele acha que é meio-dia.
É estarmos aqui às 10 da manhã. É só porque a gente está tarde também da gravação já aqui. É só isso.
Bom, está fechado, malta. É isso, foi o primeiro episódio. Quer dizer, não foi o primeiro.
Mas tu vais querer que eu venha outra vez?
Este conteúdo nem sequer vai para o ar. Isto correu tão mal que isto nem sequer vai para o ar.
Correu bem.
A ideia, no fundo, é lançar isto semanalmente, durante os 5 episódios de Vai Correr Tudo Bem, série da qual apenas se safa o nome, como ouvimos da boca de um dos argumentistas, e pronto.
O título é genuinamente bom, tenho que dizer.
É. Por acaso é. Mas é péssimo para pesquisar no Twitter, pá. Porque há pessoas... ainda do Covid a dizerem vai correr tudo bem e a partilharem e com o emoji do arco-íris é um bocado chato. E há muita gente a trocar para vai ficar tudo bem em vez de vai correr tudo bem. Então vá, olha, é isso, malta, até à próxima semana. Vai correr tudo bem.